UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Maravilha, 3 horas 33 minutos na UFMG Educativa. Boa tarde, eu sou Michele Bruck. Esse é o Expresso 104,5 e olha só, hoje, dia 18 de maio, lembramos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um assunto delicado, mas que deve ser debatido e estar sempre em pauta para que possamos nos manter vigilantes acerca da violência sexual infanto-juvenil. Para discutir o tema com a gente, conversamos agora com a professora associada do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenadora do projeto CAVAS, Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual, Cassandra França. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Prazer estar com a senhora aqui na UFMG Educativa, viu?
Muito obrigada.
Professora, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ainda temos muito o que combater no Brasil, professora?
Temos demais, demais. É impressionante como, com o passar dos anos, né, à medida que a mídia, a imprensa, está dando uma cobertura e um incentivo muito grande para que as pessoas denunciem os casos de abuso, as estatísticas estão, assim, cada vez mais alarmantes. Então, há muito serviço ainda pela frente.
Certo. Agora, professora, qual que é a diferença entre abuso e exploração sexual?
Tá. O abuso sexual, propriamente dito, né, é geralmente quando a criança ela é explorada por alguém da família, né, um pai, um padrasto, um avô, né, um tio, alguém que abusa e que a obriga, de uma certa maneira, a manter um pacto de segredo, né? E para que eles possam continuar a ter momentos a sós e o abuso ter uma continuidade. No caso da exploração sexual, também está presente, né, um jogo de sedução, só que um jogo de sedução que vai fazer com que a criança, né, ela fique presa, vinculada a uma espécie de permissividade de que outras pessoas venham a utilizar e a abusar do corpo dela.
Uhum. Agora, o que a gente pode fazer para evitar que nossas crianças e adolescentes sofram esse tipo de violência? Pessoas da família, os amigos, os professores dessas crianças, qual é a análise e as observações que devem ser feitas para evitar esse tipo de comportamento?
Olha, na verdade, né, fica muito difícil. As crianças que ficam mais vulneráveis para esses abusos, né, ou para cair numa armadilha de exploração, geralmente são crianças, assim, fruto de um ambiente de negligência, né? Essas crianças que estão mais vulneráveis, elas, com certeza, elas têm uma possibilidade muito maior de serem abordadas, né? Agora, o importante é os adultos que tomam conta prestarem atenção, né? Se a criança não está ficando muito triste, se ela não está parando de brincar, de fantasiar, né? Esses são os primeiros indícios de uma situação onde tem abuso ou exploração sexual.
Certo. São 3 horas e 37 minutos, você está no Expresso 104,5 da UFMG Educativa e nós estamos conversando com a professora associada do Departamento de Psicologia da UFMG e também coordenadora do Projeto CAVAS, a professora Cassandra França. Professora, o que mais dificulta a luta contra a violência sexual infanto-juvenil atualmente no Brasil?
Olha, o que mais dificulta é a dificuldade que a gente tem de comprovar que o abuso ou a exploração sexual está acontecendo. A exploração sexual, muitas vezes, é até mais fácil de ser documentada, de ser comprovada, mas o abuso sexual intrafamiliar é muito difícil, As famílias têm uma trama que acaba envolta por vários tipos de códigos e de pactos de segredo, isso dificulta demais. Por outro lado, né, os próprios mecanismos de defesa da criança criam uma certa confusão na confrontação entre o primeiro relato que elas tiveram da situação, o segundo, o terceiro relato. Então, é uma coisa, assim, muito difícil, porque, assim, a criança conta de uma determinada maneira, depois ela conta de outra maneira e assim ela vai modificando, né, o seu depoimento. E quando ela percebe que o depoimento dela pode levar à prisão ou, né, de um pai, de um padrasto ou do avô, geralmente, até por defesa, ela modifica o conteúdo do texto dela. E ela não mais conta da mesma maneira.
Certo. Vamos falar um pouco do projeto Cavas, coordenado pela senhora. Como é feito esse trabalho de atendimento a essas crianças e adolescentes que sofrem com a exploração e abuso sexual?
Olha, o projeto Cavas é um projeto de extensão e pesquisa que foi implantado aqui no Departamento de Psicologia há 10 anos atrás. Né? Então, nós estamos com esse tempo todo de trabalho. E ele trata psicoterapicamente, né, crianças e adolescentes, mas grande parte do nosso público-alvo, dos 4 aos 11 anos de idade, nós atendemos essas crianças que já foram, é uma pré-condição do projeto, que essas crianças já tenham sido afastadas do abusador, né, não convivam mais com ele. Então, geralmente, depois de todo o ingresso na rede de enfrentamento, né, da cidade, do Conselho Tutelar, as várias delegacias, passa pelo CREAS, pelo CRAS, aí como último elo da rede vem o projeto Cavas. Então, nesses atendimentos que nós fazemos, na verdade, a gente faz uma clínica do traumatismo, onde a gente tem a possibilidade, né, de ajudar a criança a refazer, né, reatar toda a esperança que ela tem de crença nos adultos, né? Porque ela sai desses episódios de traumatismo, né, extremamente machucada e completamente incrédula da possibilidade de ser amada. Então, a autoestima comprometida, né, num momento que é vital para a constituição psíquica da criança.
Certo, professora. Hoje é o dia, né? A gente comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Jovens e Adolescentes. Mas é um tema que é necessário que esteja em pauta diariamente. Queria que a senhora falasse um pouco da importância disso para os nossos ouvintes, desse tema estar sempre em pauta na sociedade.
É verdade. A gente tem um dia simbólico, né, para lembrar que a luta tem que avançar, né? E muito já se fez depois do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente já está com 25 anos, né? E muita coisa já foi feita, muitos projetos foram desenvolvidos. Agora, é importante, assim, que os pais estejam sempre alertas, né? Prestando atenção nos relacionamentos que as crianças estabelecem, com quem que elas ficam, com quem que elas conversam, né? Na internet, no celular, né? Que são meios que servem são utilizados pelos abusadores para seduzir a criança, né? Tá também presentes, muita companhia, saídas para passear em excesso, né? É preciso que os pais tenham uma certa maldade para ver, né, na verdade, quais são as intenções do adulto para com o seu filho. Correto. Né?
Agora, professora, para o pessoal que está nos escutando, tem um contato que eles possam ligar para vocês, algum e-mail?
Olha, nós temos o site aqui do Projeto Cavas, né? Mas geralmente a forma melhor, né? Nós aqui, o serviço, ele só oferece atendimento para crianças que são encaminhadas por outras instituições, de um modo geral, né? Então, as pessoas têm que procurar o Serviço de Psicologia SPA, né, aqui da FAFISH, 3409-5070, né, e se tiverem sido encaminhadas, se o caso já foi denunciado, né, e a criança afastada do abusador, aí as pessoas podem solicitar a psicoterapia para a criança, e aí nós vamos fazer um processo avaliativo, né, um psicodiagnóstico para ver se tem indicação de tratamento psicoterápico, se a criança deseja, se a família tem condições de trazer, de sustentar, né, o tratamento, bancar com a presença, com a continuidade, né, na nossa clínica social.
Maravilha. Professora Cassandra França, muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns pelo projeto, sucesso. O microfone da emissora sempre aberto para vocês, tá bom?
Tá bom, tudo bem. Muito obrigada.
Obrigada a você. Boa semana. Tchau, tchau.
Ah, obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Maravilha. Conversamos então com a professora associada do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenadora do projeto CAVAS, Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual, Cassandra França. Se você quiser saber mais sobre o projeto coordenado pela professora, 3409-5070 ou 3409-6299. Você também pode mandar um e-mail para o endereço projetocavas@gmail.com. Repetindo para você, projetocavas@gmail.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.